Vamos dar uma olhada aqui. O pessoal tá aqui no Twitter, sim. Enfim, vou tentar trazer aqui alguma interação do nosso Facebook. O nosso amigo Paulo Santos, lá de Guaratinguetá, dizendo que não teve desfile oficial já em Guaratinguetá, né, por diversos anos, com esse mesmo discurso e tudo mais. É o que a gente falava no início, né, Anderson? Não é só. Não imaginávamos que isso fosse chegar ao Rio de Janeiro, né? Mas acabou chegando esse problema todo.
Pois é, não é, na verdade, né, assim, a gente está tendo, né, é o crescimento mesmo de uma onda conservadora, de uma onda, porque, assim, a gente tem que entender, né, e isso é uma coisa que a gente procura relativizar sempre, né, como eu falava ainda há pouco com o Ralph, né, a vocação da cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade, né, que é voltada para o lazer, para o entretenimento. É a indústria cultural que movimenta o Rio de Janeiro. É o cinema, né, o audiovisual, que é muito forte aqui, a começar pela própria Rede Globo, que emprega muitas pessoas, né, a própria Rede Record, que é uma emissora com sede em São Paulo, construiu sua central de estúdios aqui no Rio, né, é a própria indústria cultural mesmo, editoras, né, produtoras de vídeo, enfim, tudo que gira aqui no Rio de Janeiro, essa vida cultural. Né? E o samba, obviamente, o carnaval, o turismo. Então, essa é a vocação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um parque industrial bastante modesto. É uma cidade que praticamente não tem agricultura. Então, cada cidade tem a sua vocação. Eu entendo esse tipo de questionamento numa cidade em que um carnaval. Eu estou falando isso, obviamente, pelo lado cultural nunca. Vou sempre defender o carnaval onde quer que ele esteja. Mas se é numa cidade que. O carnaval não atrai turista, em que o carnaval não rende divisas, em que o governante ali na frieza dos números vai lá, tem que fazer corte, ele acaba cortando do carnaval, eu não aceito, mas eu até entendo. Agora, o que está acontecendo em relação a Rio de Janeiro, eu acho inacreditável, assim, eu acho que é o fim do mundo. Eu não imaginava, nunca, sinceramente, eu não imaginava, no meu dos meus piores pesadelos, mesmo com a vitória de um bispo da Igreja Universal para a Prefeitura da cidade, eu não imaginava que a gente ia chegar a esse ponto. Luiz e Campos.
Eu também não, Anderson. Estou aqui, já atualizei aqui o nosso Facebook, vou trazer aqui quem está participando. O Douglas Leal faz a pergunta: vocês acham que realmente pode acontecer de nós ficarmos sem o carnaval?
Não,
Será que só uma
duvido.
pressão? A
Duvido.
prefeitura vai voltar atrás? Não vai?
Eu não sei se a prefeitura vai voltar atrás, mas assim, a gente até foi como bem o Simas pontuou. A Liga jogou essa situação, jogou a bomba também para a prefeitura, mas também para os seus patrocinadores, para os seus apoiadores, para a própria Rede Globo, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que botar na balança. Eu até escrevi sobre isso durante a semana. A Rede Globo arrecada cinco cotas de patrocínio e o que ela paga para as escolas não dá a soma de uma cota.
Inclusive, o Jonathan fez essa questão aqui no nosso Twitter. A Rede Globo já se manifestou de alguma forma?
A Rede Globo nunca se manifesta. Gente, olha só, a Rede Globo se manifesta nas entrelinhas, entendeu? É, nas entrelinhas. A Rede Globo nunca vai se manifestar publicamente. A Rede Globo vai dar sua resposta. Eu não assisti os noticiários hoje, eu não vi qual foi o tratamento que a Rede Globo deu ao tema, mas a Rede Globo vai encontrar sua forma
Dá o seu
de agir, de
recado.
dar seu recado para o prefeito. Isso. E também não vamos ser ingênuos, não. Não duvido nada que também isso envolva interesses da Rede Record, não. Entendeu? De você desvalorizar o produto, fazer o pessoal ficar de joelho para tentar chegar e cobrir a oferta. Eu não duvido de absolutamente nada. A verdade é essa.
Na verdade, o que o prefeito fez foi desvalorizar o produto, né? Se nós formos pensar simbolicamente, o recado que o prefeito dá é justamente esse: olha, esse produto não me interessa investir. Não, nesse produto não é interessante. Como é que algum investidor vai se interessar por um produto que nem a própria prefeitura do Rio de Janeiro está dizendo que é interessante? É muito complicado. É o que a Selma Mota está falando aqui. O prefeito está jogando as escolas de samba contra a opinião pública. Né? A gente está recebendo mais ataques ainda do que normalmente já recebemos, porque criou-se uma falsa dicotomia entre educação e carnaval, como se cultura também não fosse educação e tudo não tivesse interligado.
Ah, isso foi o lado mais perverso. Esse é o lado mais perverso. Ontem, no tópico de um amigo nosso, eu vi um ser humano lá falando que governo não tem que dar dinheiro para cultura, para diversão. Eu falei, meu filho, olha só. Lembra daquela música do Titãs? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Assim, dentre as necessidades básicas do ser humano, Não é só comida, não é só saúde, não é só escola, não. É a diversão, é a cultura, é a literatura, é o cinema, é o carnaval. O problema é que temos uma visão, hoje em dia, de que cultura é artes plásticas, é dança, é cinema. E o carnaval não é cultura. Cultura popular não é cultura. Tem muita coisa por trás disso tudo, né? E aí e a pessoa vem com aquele discurso bem daquele que o Estado só, o governo só pode gastar dinheiro com educação e com saúde. Eu falei, olha só, cara, na Europa não é assim. A gente está buscando modelos de fora. A principal televisão da Inglaterra, ela é pública. A BBC, o que a BBC produz, né, de produtos culturais é um absurdo. E é uma emissora pública. Então, quer dizer, na França, na Europa toda, as emissoras as principais emissoras, as principais redes, são de capital público. Né? Há uma preocupação, há um investimento, né, público na cultura, assim como existe aqui no Brasil para tantas áreas, né? As leis de fomento, de incentivo. Então, quer dizer, mas 2 milhões é muito dinheiro, aí é uma outra discussão. Ah, mas as escolas de samba não deveriam ser auto... Aí é uma outra discussão que a gente até vai entrar mais tarde aqui no programa. Mas que tem que ter dinheiro para o samba, para o carnaval, isso tem que ter. Isso aí não tem a dúvida. Luiz e Campos.
Vamos lá com mais interações. Quem se manifestou também foi o Peterson Berreira Peter, junto com a Selma Mota. Eles também tocam na questão da satanização das religiões afro-brasileiras, da raiz do samba, que tem todo um fundamento também religioso e fundamentalista por trás, que a gente já mencionou aqui com a fala do Simas e tudo mais. O Júlio César Ferreira diz que não só vão ser as escolas de sambas atingidas, também tem os blocos de enredo que desfilam há mais de 50 anos, as instituições culturais carnavalescas de uma forma geral, Júlio, não se engane não. Isso é um ataque que está vindo de cima, começou, né, com as escolas do Grupo Especial, mas vai atingir todo o carnaval. Não estamos falando só de escolas de samba, estamos falando da dimensão simbólica também do que isso está representando. Obviamente, blocos de enredo já tem uma estrutura ainda menor, né? Se não tiver apoio.
Bloco de enredo é uma coisa que até está sendo retomada, né? Ele tinha. A Federação de Blocos tinha sofrido um baque muito profundo no meio dos anos 80, quando a prefeitura suspendeu as verbas, né, no final dos anos 80. E muitos blocos viraram escolas de samba, né, e infelizmente a maioria dos grandes blocos viraram escolas de modo tamanho pequeno ou médio, enfim. Então, quer dizer, é muito complicado a gente entender isso, né? Tentar encontrar um nexo, né, para que a gente consiga conciliar esse investimento público e consiga também fazer as pessoas entenderem que esse investimento público é fundamental. Eu volto a dizer, a gente não tem que... Ninguém aqui está defendendo que o governo tenha que sustentar as escolas de samba. Pelo menos as do Grupo Especial. Eu continuo com a minha opinião muito, muito clara. Eu expus isso durante a semana na minha coluna. Eu acho que as escolas de samba têm que encontrar outras formas de sobrevivência. Agora, o que está se anunciando aí, inclusive até de não ter estrutura para montar os desfiles da Intendente Magalhães, é de uma crueldade gigantesca, né? Luíse.
Quem tá ligado na gente é a Iaia do Campinho. Ela diz pra gente ligar pra ela também, que ela também quer falar, quer dar sua opinião. Ela também é uma formadora de opinião, precisa também se manifestar.
Ai, meu Deus do céu. Ai, Iaia do Campinho não é mole, não.
O Elídio Fernandes Júnior tá dizendo.
Oi, Elídio.
As escolas de samba fazem parte do carnaval, né? Não são o carnaval em si, o carnaval vai além das escolas de samba, e que ele diz aqui resumidamente foi que as escolas de samba acabaram se fechando no seu mundo e hoje não têm um contato maior, não exercem essa função aí de instituições de cultura na sua plenitude, como poderiam exercer. A gente concorda plenamente, Elídio.
Não, é o que a gente estava falando aqui, as escolas se fecharam, né? Eu me recordo, né, de uma pessoa que, enfim... Não vou citar, obviamente, mas assim, há muitos anos atrás, uma pessoa ligada à organização do carnaval e tal, foi no ano em que venderam todo o setor 9 para dois navios de cruzeiro, e esses navios de cruzeiro que vêm para o carnaval, aquele típico norte-americano que vem com a esposa, norte-americano de 70 anos, vem para cá, e eles venderam todo, o setor todo. Eles assistiram a primeira e a segunda escola e foram embora. E a Rede Globo não cansava de meter aquele bandeirão do patrocinador em cima, que é justamente ali onde ficava, onde fica ainda, né? Agora reduzida a torre de TV. E a televisão não tinha o que fazer para cobrir aquilo. E eu cheguei depois e falei, vocês têm que pensar em alguma coisa. O pessoal desceu, revende um ingresso ali mais barato. Tem que ter gente na arquibancada. E a resposta que eu tive foi, sucesso total, 100% dos ingressos vendidos. E não é isso, gente. É, quem liga a televisão e assiste um jogo de futebol que não tem ninguém no estádio? Né? Quem? Né? Então, o que acontece hoje é isso. A gente tem que valorizar o produto. Um dos motivos, a gente sempre tem uma audiência muito boa na Uruguaiana, certamente deve ter gente de Uruguaiana nos ouvindo. Um dos motivos pelo qual eu sou apaixonado pelo Carnaval de Uruguaiana é a participação do povo. É a emoção que acontece ali quando a escola entra na avenida, é todo mundo sabendo cantar o samba, todo mundo com a camisa da escola, todo mundo pulando, gritando, berrando. Então, todo ano a gente faz um esforço tremendo, a gente aqui na rádio vai para lá, paga do bolso mesmo, vai fazer o Carnaval de Uruguaiana. Esse ano eu conheci o de Porto Alegre, num momento muito triste, mas que também de muita superação, de muita vibração por parte das comunidades. E é isso que move o carnaval. Né? Enquanto você continuar desfilando na avenida para um público que apenas olha para você e não esboça nenhuma reação, é muito complicado. Então, quer dizer, a gente vai seguindo, vai tocando aqui nos assuntos, vai tentando trazer mais assuntos, mais fatos, né? mais indícios, mais peças para esse quebra-cabeças que está formado, né? Como foi perguntado pelo nosso amigo ouvinte, sinceramente eu não acredito. Não acredito que o carnaval não vá acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é um chamamento aí para patrocinadores, eu também, por um outro lado, também não acredito. Eu também não acredito que a prefeitura volte atrás. Também, por outro lado, eu não acredito nisso, não. Né? Tem gente na linha, Luiz? Fred Soares, nosso querido Fred Soares, também integrante da nossa equipe, está aí para participar com a gente. Boa noite, Fred.
Boa noite, meu amigo Anderson. Boa noite a todos. Tudo certinho?
Tranquilo. Tá aí trabalhando, né? Está aí na televisão.
Estamos na relação aqui, mas para tratar de um assunto como esse, a gente para um pouquinho aqui, porque é de suma importância para a nossa cultura, né?
E aí, o que você acha disso tudo, Fred? Como é que você vê o carnaval sendo ameaçado, né, dessa forma em relação ao corte da subvenção?
Cara, não é nada que surpreenda, né? Infelizmente, o poder hoje constituído no município, né, ele é oriundo de uma agremiação religiosa que já não de hoje ele trabalha a fim de massacrar, de boicotar as manifestações culturais de matriz africana, os espetáculos, as festas e os eventos da minoria. Isso faz parte mesmo de um processo que já vem de muitos anos. E era evidente que quando chegasse ao poder efetivamente constituído, ia apertar para o lado dessas entidades. E assim é hoje com as escolas de samba. A gente já teve a notícia da redução dos 50% das escolas do grupo especial, as escolas dos grupos inferiores também vão sofrer isso. Não vai me surpreender se o pessoal que cuida dos blocos de rua aqui da cidade também receba uma má notícia nos próximos dias. A prefeitura, ela não subvenciona, mas ela oferece uma série de facilidades com relação às práticas de patrocínio. Não vai me surpreender se de alguma forma isso também foi boicotado. Enfim, é um momento perigoso que o Rio de Janeiro vive, exatamente dentro da sua festa maior, da festa que lhe mais traz receita no ano todo. Então, assim, é um momento importante para que toda a sociedade, não digo só o pessoal do samba, o pessoal do carnaval, mas que a sociedade carioca, ela se mobilize nesse sentido. Porque se para a gente é cultura, também é festa, é uma manifestação popular cultural, mas para muita gente é trabalho, é meio de vida. E você
exatamente acaba... isso que eu ia te perguntar, Fred. No momento que o país está num desemprego tão grande, o carnaval ajuda a contribuir para a vida de centenas, de milhares de famílias, né?
O carnaval, ele forma uma cadeia econômica de produção, inclusive já foi tema aí nas academias de estudo, e pelo visto, de propósito ou não, acredito até que de propósito, o prefeito está fechando os olhos para isso. Assim, além de só a demagógico o discurso dele, beira a burrice. Ele abre mão praticamente de uma receita enorme que ele ganha uma vez por ano, que valoriza por demais o nome da cidade no mundo afora, e simplesmente boicotar isso por uma questão religiosa, é muito pequeno isso. Mas vai haver resistência, tá? Não vai haver resistência só das escolas de samba, não. Você pode ter certeza que os grupos envolvidos nessa cadeia produtiva, sobretudo os grupos ligados ao turismo, os hotéis, as empresas aéreas, as agências de turismo, elas de alguma forma vão entrar nessa discussão aí porque não vão querer perder.
Você já tem alguma informação a respeito disso?
Já, já. Estou conversando, eu, assim, como não é nada oficial, né? Então eu não posso dar nome e nem a entidade.
Não, mas conte o milagre, mas não conte o santo.
É, não, a entidade eu até posso. Eu já sei que essa decisão da prefeitura, ela desagradou muito a cúpula da ABAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem, e que há muitos anos é parceira mesmo da Liga Independente das Escolas de Samba na compra de frisas e de camarotes na Marquês de Sapucaí. Essa entidade, ela vai se movimentar no sentido de protestar contra essa decisão da prefeitura. E uma entidade grande e forte como a ABAV, que é tão representativa dentro desse setor, quando ela entra nessa jogada, você pode ter certeza que mais gente vai entrar nisso aí.
É, vai trazer no mínimo o sindicato de bares e restaurantes, hotelaria.
É, e por aí vai ser um efeito dominó nesse sentido, né? Porque assim, a coisa só vai mudar, Anderson, se houver um protesto desse pessoal da cadeia produtiva que de alguma forma interfira nos interesses político-econômicos da prefeitura. Porque, de coração e com o coração doído, se depender só dos dirigentes das escolas de samba, é bem possível que isso não ande. Não ande porque, primeiro, o prefeito percebeu o quanto que esses dirigentes eram presas fáceis, né? Da forma como tudo acabou acontecendo. Eles foram presas fáceis na hora de manifestar apoio. E, aliás, diga-se de passagem, escola de samba e nem entidade de escola de samba deveria manifestar apoio a candidato a prefeito nenhum. Deveria sempre se manter numa posição equidistante para poder negociar sempre com ambos os lados.
A gente já teve um episódio desse, você se lembra, em 2000, que aconteceu?
Me rememoro. Eu ia lembrar de 84, mas pode falar.
Não, em 2000, que todas as escolas de samba declararam apoio ao Luiz Paulo Conde e ele perdeu a prefeitura para o César Maia, depois saíram correndo atrás, desesperados, para trás do César Maia.
Lembrei. Exatamente. Prefeitura, escola de samba, nem entidade que a representa tem que fechar questão com candidato nenhum. Ela é uma entidade que é de domínio público, ela não é pública, mas é de domínio público, e ela tem que se manter aberta e isenta para negociar, seja lá com quem for, e não declarar apoio, porque senão escola de samba vira curral eleitoral. Isso não é saudável.
Não, perfeito. Eu acho que você foi no cerne da questão, né? Quer dizer, talvez, isso que você colocou é interessante, Fred. Se de repente eles tivessem vendido um pouquinho mais caro o apoio, né? Tivessem ido lá conversar com o Freixo e acenado para cá, para lá, de repente isso não teria acontecido.
As escolas, nesse episódio específico aí do segundo turno das eleições do Rio, elas deviam sim se encontrar, ouvir, mas se manter apenas na condição de ouvinte. Apresentar as suas deliberações, aquilo que elas desejavam, e pronto. E cada um tomasse a sua decisão dentro da sua consciência e sabendo o que cada prefeito poderia oferecer. Mas, assim, no caso específico do hoje prefeito Crivella, assim, era muito evidente que isso não ia acontecer. A gente está falando de uma pessoa que é membro efetivo de uma, como eu disse, agremiação religiosa, que durante anos demonizou a escola de samba, demonizou o samba especificamente e toda e qualquer manifestação de matriz africana. E, portanto, isso não pode nem deve surpreender ninguém. Esse é um processo, Anderson, que já começou desde quando a própria Igreja Universal invadiu as escolas de samba para tirar os seus componentes e esvaziou muito a escola de samba no aspecto cultural. Por isso também que eu faço uma crítica muito veemente às escolas de samba, quando vem agora a público reclamar da subvenção em nome da cultura. A grande verdade é que as escolas de samba, em momento nenhum, trabalharam, com raras exceções, uma exceção, por exemplo, é a Portela, mas com raríssimas exceções, na escola de samba nenhuma trabalhou no sentido de preservar suas raízes culturais. Ela, novamente, também se tornou presa fácil para a Igreja Universal e para outras igrejas pentecostais. E vários desses componentes aí saíram da escola de samba. A escola de samba não é aquele aglomerado de pessoas que desfilam no carnaval. A escola de samba é aquilo do ano inteiro. né, que fomenta a história, a raiz, a sua tradição durante o ano inteiro.
Pertencimento.
E muitas dessas pessoas, pertencimento, perfeito, ótimo termo. E essas pessoas simplesmente foram saindo. Então, assim, hoje, como é que uma escola de samba vai protestar se ela, dentro dela, não tem o seu cerne? Não tem mais aquela gente que efetivamente compunha a raiz cultural da escola de samba. Hoje você tem dirigente, mas em muitos casos você não tem essas pessoas que dão a devida credibilidade para as escolas de samba. E acho que é a mesma coisa com relação à Aliada.
Perfeito. Fred, muito obrigado pela participação. Estamos juntos sempre e vamos ver o que vai acontecer, né?
É, vamos ver. Repito, é uma questão não só de mobilização dos sambistas, é uma questão de mobilização da sociedade carioca e de todos aqueles setores que, de alguma forma, já desconfiam que possam ser vítimas futuras desse regime hoje instituído na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Beleza. Obrigado, Fred. Forte abraço. Bom trabalho aí, meu irmão.
Outro, Anderson. Tudo de bom, amigo. Um abraço.
Abraço. Tá aí o Fred Soares, que trouxe uma informação aí que a gente já, né, vamos atrás dessa trilha aí, Luiz, de que as entidades, né, também, de certa forma, era algo que eu já imaginava que aconteceria, né? Não é tão simples assim, né? Existe toda uma indústria por trás disso, né, que movimenta o turismo da cidade. Você não pode simplesmente falar, esse ano não vai ter carnaval. Como assim, né?
Não é assim, obviamente vai haver manifestações e tudo, e agora jogo de forças, jogo de poderes, a gente está vivendo uma situação que, pelo amor de Deus, né, seja lá de que Deus, se é o Deus do prefeito, se é o Deus, não sei de que, a gente, pelo amor de Deus, absolutamente sem necessidade a gente passar isso por um valor que, se a gente fala de, né, de orçamento público, é um valor irrisório. Ainda mais vendo a arrecadação, tudo que gera, cadeia produtiva e tudo mais, um valor irrisório. Olha a crise que se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro por conta disso.
Você falando em Deus me fez lembrar do nosso saudoso Almir Guineto, né, que já preconizava, Deus já deve estar de saco cheio, né? Tudo que só sempre se coloca Deus no meio, né? Deus já deve estar de saco cheio, especialmente dessa gente, né? Porque com certeza, como você falou, é muito barulho por nada, né? Vou entrar aqui mais uma vez, vou reiterar minha posição. Se você perguntar para mim, Anderson Baltar, você acha que as escolas de samba têm que receber 2 milhões? A gente vai chegar e vai falar, olha só, veja bem, vamos conversar, vamos ver. Isso a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco. Né? Eu acho que, também como eu escrevi durante a semana, a Liesa, durante muito tempo, vendeu o discurso de que se tornou o carnaval independente. E nosso próprio presidente Ney falou ainda há pouco, a Liga tem que voltar a ser independente. Assim, a gente tem que encontrar formas de fazer a coisa andar. Então, eu defendo, sim, a participação do dinheiro público, mas de uma forma bacana, de uma forma que não onere muito também o cofre público. Eu acho que não onera. E também, evidentemente, a gente vai entrar também nesse assunto daqui a pouco, tem que ter prestação de conta, tem que ter tudo direitinho, é nosso dinheiro que está envolvido nisso tudo. Agora, temos interações aí, Luiz Campos?
Tem todo mundo participando com a gente. A Yara Quirino dizendo também que a cultura popular é também uma forma de educação e aprendizagem, né? Além da importância econômica. Todo mundo falando. O Marcelo Bergamati destacando novamente, né, a ocupação da rede hoteleira, todos os benefícios que isso traz para a cidade. Enfim, é importante a gente falar, porque parece que a gente está tendo que falar o óbvio, né? É muito triste quando a gente tem que falar o óbvio, tem que mostrar dados para as pessoas, e eu acho até que a Liga deveria valer, quem falou isso também foi a Cris Lourenço, a Liga tem que se valer desses dados e tudo mais, e construir dossiês, construir tudo para a gente poder se defender melhor. Acredito que ela, no primeiro momento, né, fez a nota, disse que colocou como um jogo de forças mesmo, de poder, mas é preciso aumentar o nível desse debate, aumentar o nível dessa discussão, ir para as redes de televisão, pedir a voz, pedir, enfim, coletivas de imprensa para poder falar sobre isso.
Mas aí fica complicado a partir do momento em que você a vida inteira privilegiou apenas uma televisão, né? Esse é o preço de você se fechar também. O que garante que a Bandeirante, que o SBT, vai se compadecer da Liesa a partir do momento em que a Rede Globo tem tudo, faz tudo o que quer, e as outras emissoras de TV sempre ficaram a ver navios? Então, assim, A verdade é a seguinte, a casa caiu. A casa caiu. O problema agora é a gente tem que reencontrar uma forma de fazer a casa ser reconstruída, né? Então, vamos trazendo já mais pessoas para o nosso debate. Mandar um beijo para a querida Aline Lima, lá do Carnaval Interativo, tá ligadinho a gente aqui, mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. Tem uma galera aqui no Twitter, eu vi alguém falando aqui. Não, deixa eu ter que achar aqui, agora é mensagem pra caramba, mas eu vi alguém aqui no Twitter falando. Aqui, o Fábio. O Fábio Freitas falou que foi em 2004, esse ano que eu citei o ano das arquibancadas vendidas para turistas, que ele falou que durante o desfile da campeã Beija-Flor tinha 10 pessoas no setor. Quer dizer, é inacreditável a campeã do carnaval desfilar para 10 pessoas numa arquibancada. Você tem que ter uma forma de saber equacionar melhor a questão do público. Né? A Gabriela Moreira, acabei de descobrir que ia ter esse programa, estou na escuta. Não, mas você não descobriu muito tarde, não, Gabriela. A gente divulgou esse programa hoje na hora do almoço, a gente resolveu fazer um esforço aqui de produção para botar esse programa no ar, para repercutir esse assunto que está muito quente, né? Com certeza. Que mais? O José Mauro falando aqui que é artigo 215 da Constituição. O Estado tem que incentivar, fomentar e preservar a identidade cultural do nosso povo. Fundamental isso, eu não sabia. Não tinha essa informação, não, José Mauro. Muito legal você estar trazendo esses dados para a gente. Quer dizer, então, é Constituição, gente, é constitucional. Quando alguém virar com esse papo de que o governo não tem que dar dinheiro para a cultura, já responde isso. Artigo 215 da Constituição, meu irmão. Acaba o assunto, né? Vamos. Tá vendo a importância da gente estar aqui junto, conversando? A gente vai trazendo, né? Cada um vai trazendo sua contribuição, vai trazendo informações importantes que a gente tem. E o Jonathan perguntando se o bispo tem o mesmo poder que o prefeito de São Paulo, que pretende privatizar o sambódromo. Ele até pode, mas assim, eu sinceramente, o sambódromo, de uma certa forma, ele já é meio que privatizado. O sambódromo, durante 6 meses do ano, ele fica sobre a administração da Liesa. A partir de setembro, outubro, se eu não me engano, a Liesa entra no sambódromo e começa a fazer ali as suas obras, né, de adaptação, de preparação para o carnaval. Privatizar exatamente, eu não sei, até porque é um equipamento que, né, o que que você vai utilizar para ele durante o ano, né? Nunca vamos nos esquecer de que o sambódromo foi construído para ser sala de aula de colégio, né, e nunca mais foi usado. Tá na linha? Nosso querido Cid Carvalho, carnavalesco da Beija-Flor. Tudo bem, meu irmão?
Prazer estar falando com vocês, hein?
Tudo bem, muito bom sempre falar contigo, Cid. E aí, meu irmão, o que que a gente pode falar nesse momento? Antes de tudo, como é que tá a questão de trabalho de barracão? Tá parado, não tá? Como é que vocês estão fazendo? O que, que a gente pode falar da cidade do samba? A gente ouve relatos, tem escola que dispensou funcionário, tem escola que está sem luz. Como é que tá isso?
Olha, não são boatos, não. Isso está tratando da realidade hoje da cidade do samba, tá? Nós temos várias escolas realmente, o que tinha começado parou. Por exemplo, desmontar as alegorias do último carnaval, que é o primeiro passo para a gente começar o novo, né? Esse trabalho foi suspenso na cidade do samba, e praticamente todas as escolas, pelo menos que eu tenho notícias, todas pararam. Beija-Flor também está nesse ritmo e aguardando ver se o prefeito, o querido Bispo Crivella, né, toma uma boa dose de bom senso, né, e volte a acertar com os dirigentes das escolas de samba todas e reveja essa posição, porque é uma posição que não tem fundamento em coisa nenhuma. A não ser que hoje a gente possa afirmar, quase com convicção, no meu caso, que é um posicionamento muito mais religioso que qualquer outra coisa.
Você também acha isso, né?
Acho, porque se você for falar de contas, matemática é ciência exata. O que ele prega de contenção de despesas para investir em uma outra área é completamente sem base nenhuma. O carnaval não pode ser analisado como um custo, como uma despesa. É um investimento. É o dinheiro que é colocado e depois ele retorna em forma de impostos, enfim. Beneficia uma cadeia gigantesca na cidade do Rio de Janeiro e coloca muito dinheiro nos cofres da cidade. E esse dinheiro, aí sim, ele poderia usar para fazer, melhorar lá o dinheiro das crianças, das creches, poderia usar para segurança, poderia usar para saúde, enfim, para onde ele achar que deve ser usado. Aí é o problema dele. Mas ele retirado de um evento, de um segmento da cidade, que dá retorno financeiro, eu não sei o que é esse rapaz, esse senhor, nem sei como classificar o bispo. Porque no momento em que todas as cidades estão procurando caminhos para aumentar a arrecadação, para que a crise está aí, todo mundo sabe, mas para não abrir mão de arrecadação, o prefeito do Rio de Janeiro faz exatamente o oposto. Ele quer dificultar o carnaval, que dá um retorno financeiro gigantesco para a cidade, em troca de que a gente não está sabendo ainda. Eu não consegui alcançar.
Cid, até você falou uma coisa interessante, do investimento que a cidade recebe, né, dos 3 bilhões, que a gente sempre fala esse número, que são um investimento ali que acontece durante 4, 5 dias que chega para a cidade, bares, restaurantes, hotéis, enfim. Né? É como eu costumo dizer brincando, isso é porque não contabilizaram o tráfico de drogas e a prostituição. Então, mas assim...
É verdade.
Agora, existe toda uma cadeia produtiva ao longo do ano. Milhares de famílias vivem do carnaval. Né? Eu sei que a gente ainda tem muito a evoluir nessa questão, até pela questão trabalhista mesmo, ainda há uma certa precarização, a gente não vai esconder isso. Né? Apesar que de uns tempos para cá isso tem mudado. Conta pra gente como é que é essa questão desse trabalho dentro do barracão. Quantas pessoas você já sabe de que às vezes perderam o trabalho, estão aí, os próprios ateliês que funcionam, as empreitadas que funcionam, todo esse universo que muitas vezes o amante do carnaval ele é muito focado nessa época, a gente vê sempre perto do carnaval o pessoal postando foto de barracão e tal, mas se esquece que aquelas esculturas, aquelas fantasias são feitas por centenas, por milhares de mãos.
O que acontece é o seguinte, a Beija-Flor, por exemplo, ela tem um quadro fixo de funcionários que não param em momento nenhum. Isso acabou um carnaval, esse povo continua. Né? Temos os funcionários legalizados através de contratos de carteira de trabalho, né? E nós temos os agregados que vão chegando logo depois, os terceirizados, para exatamente trabalhar como empreiteiro, seja na confecção das fantasias, seja na confecção de alegorias. Mas o quadro que fica o ano inteiro é enorme. Então, só por aí, você tem um gasto gigantesco. E quando chega na reta final, aí, meu amigo, aí é um barracão que vai para 200, 300 pessoas, dependendo do tamanho do carnaval, e o dinheiro para pagar isso tudo tem que ter a fonte garantida. Você não pode, a cada ano, ficar brincando com isso. O carnaval perdeu o Petrobras, o carnaval perdeu o governo do Estado, e o carnaval agora vai perder 50% da verba da prefeitura. Em nenhum momento eles são capazes, eles têm a sensibilidade de analisar o que o carnaval injeta na economia da cidade. Será que é pedir muito levar isso em consideração? Aí eu estou falando de Beija-Flor, a gente multiplica por 13. Né? O próximo carnaval são 13 no grupo especial.
Não, fazendo essa conta aí, são, você falou, 300 pessoas pro barracão, vezes 13 dá 3.900, né? Cada pessoa geralmente tem 2, 3 parentes, quer dizer, a gente vê aí só em
não,
barracão.
Não, vai mais, Anderson, vai mais, Baltar. Nós temos os terceirizados fora do barracão.
Mais isso,
nós,
então?
Nós temos ateliês que trabalham fora do barracão, ou seja, ateliê que tem seu espaço próprio. Quer dizer, a cadeia é gigantesca.
São milhares de pessoas, fora os fornecedores.
Não é brincadeira, não. Ele realmente, eu não sei. Eu acho que alguém tem que falar isso para o prefeito. Não é possível que ele... Se ele tem essa informação, essas informações, e ele está tomando essa medida de contenção de custos, cortando 50% da subvenção da prefeitura para as escolas, ele, no mínimo, ele está sendo irresponsável, Baltar. Isso é no mínimo, meu amigo.
Não, e assim, é porque ele acha que todo mundo tem que fazer uniforme escolar, né?
Pois é, exatamente.
O desconhecimento, aí, né?
É, tem falta de conhecimento aí. Aí tem que entrar lá o pessoal, a secretária de cultura, o pessoal da Rio Tour, enfim. E ele tem que ter a sensibilidade, vou repetir, sensibilidade, não vou nem falar inteligência, bom senso, vou falar sensibilidade de sentar com quem comanda o carnaval, de sentar com quem cobre carnaval, de sentar com quem faz o carnaval, enfim, para debater. Não é, parece que ele não tem essas informações, porque eu estou falando, lógico, enquanto uma pessoa ligada ao carnaval há 30 anos, né? Mas falo também preocupado enquanto cidadão que mora no Rio de Janeiro.
Sim.
Sabe, a cidade vai abrir mão de uma arrecadação num momento tão grave na economia desse país? Quando, como é isso?
Quando se pensa em arrumar emprego para as pessoas, eles querem tirar, né?
Agora sim, a gente está falando contra as crianças na creche, absolutamente. Tem mais é que investir em educação mesmo nesse país, até para que as pessoas se esclareçam, né? É, acho que é importante, mas não é tirando do carnaval que ele vai fazer isso, porque se tirar, digamos, uma hipótese assim bem radical, não teremos o desfile da escola de samba, quem vai, o governo, a prefeitura vai perder a arrecadação. Aí sim vai faltar dinheiro, não só dinheiro para a creche, vai faltar para a creche, para a segurança, para os hospitais, enfim, para toda a cidade. Não é porque o carnaval o que injeta de grana os cofres da cidade, é uma grana que vai fazer muita falta. Ah, vai estar brincando, uma queda de braço, sabe, no mínimo irresponsável, o Baltar. Sabe, essa queda de braço é no mínimo irresponsável. Não se pode nem brincar com a cultura, nem se pode brincar com o carnaval, e muito menos brincar com a cidade do Rio de Janeiro. Não pode.
Cid, para encerrar, o prefeito fala, é até uma crítica que ele pegou um clichêzão, que na verdade, né, que todo mundo fala, o carnaval às vezes está muito Hollywood, tem efeito especial demais, tem tripé demais na comissão de festa, essas coisas todas que a gente está cansado de falar, alguém soprou no ouvido dele e está falando isso. Na prática, o corte de R$1 milhão no carnaval, dá para fazer? A gente sabe que dá, né? Dizer que é inviável, eu sinceramente não acredito. Mas no que isso limita o trabalho de um carnavalesco?
Naturalmente vai ter redução no projeto, óbvio. Vai. Você vai ter que rever quantidade de carros alegóricos, você vai ver quantidade de fantasias doadas à comunidade.
Era isso que eu imaginava.
É importante falar isso. As escolas vão ter que mexer na quantidade de roupas doadas. Né? A maioria das escolas hoje doam as fantasias para suas comunidades. Isso tem que ser falado para o público em geral, para que tenha noção disso também. Isso é um custo imenso. Então, na verdade, tem que se rever todo o projeto da escola em termos de proporção e quantidade e rever material. É um carnaval que terá que primar com muito mais criatividade do que pirotecnia. Óbvio, isso e tecnologia. Óbvio que isso aqui não tem jeito, não tem como fugir disso. R$1 milhão, o Baltar, faz falta dessa.
Eu nunca vi na minha frente nem como é que é, cara. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Eu também nunca vi.
Sem nem qual é a altura do monte.
Mas eu sei que vai fazer uma falta gigantesca, que eu tenho certeza.
Tá certo, Cid. Obrigado pela participação, meu querido. Boa sorte, que tudo se resolva, né?
Que tudo se resolva. Por bem de... A gente fala de cidade do Rio de Janeiro, mas hoje a gente sabe que o carnaval é o Brasil inteiro e para vários países espalhados pelo mundo. Né? E agora, nesse momento, esse é o período que as agências de turismo estariam fechando seus pacotes. Já começa um grande problema agora, se não sentar imediatamente, o quanto antes, sentar as partes para chegar a um acordo e definir isso. O turismo já começa a perder desde já, Baltar.
Tá certo, verdade. Obrigado, Cid. Até a próxima, meu amigo.
Até a próxima, amigo. Grande abraço.
Abraço. E essa questão que o Cid Carvalho colocou aí é interessante. Até já se perdeu aqui na montanha de comentários no Twitter. Mas já tem um ouvinte, Luiz, se queixando. Pô, eu comprei passagem, já reservei o hotel. E agora? As pessoas se programam desde cedo. Né? Um avião para o Rio de Janeiro não é barato. Né? Uma pessoa que mora em outro estado, mora no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, É, a pessoa se programa, opa, peguei uma tarifinha aqui por R$ 200, opa, peguei, agora, vambora.
Já vi colegas falando, olha, já está tudo comprado, já para o Carnaval 2018, e isso é sempre, tá? As pessoas vêm sempre, são pessoas que vêm sempre à cidade do Rio de Janeiro para consumir a cultura do Rio de Janeiro.
Pois é. E aí, temos comentário para caramba, né? Traz aí.
Anderson, eu vou procurar aqui ligar para outra...
Ah, tá. Não, pensei que você fosse trazer aqui o comentário na rede social.
Eu tô tentando olhar, ver se você está entendendo o que eu tô falando aqui.
Pois é. Você estava apontando para o celular, pensei que fosse algum comentário. A Luísa vai trazer já um próximo aqui, o próximo convidado aqui que a gente vai botar para falar. E vou trazendo aqui algumas opiniões aqui do Twitter. Querida Fernanda de Lima, ligada na gente. Isso porque a gente só está falando de especial. Acesso e internet estão perdidos. O Ralf já falou de grupo de acesso mais cedo, e a gente já vai falar de Intendente Magalhães, que é um tema que também é palpitante, né? Porque se no grupo especial o dinheiro público faz falta, na Intendente Magalhães, sem dinheiro público você não faz carnaval. E aí essa mesma alma sem luz aí, que outro dia entrou no tópico de um amigo meu, que começou a falar que política, que economia, melhor que cultura não pode ser subsidiada pelo governo, eu virei para ele e falei assim, cara, e essas escolas? O que vai fazer essas escolas? Fecha, ué. Não tem condição de sobreviver, fecha, assim. Quer dizer, é uma mentalidade, né? Assim, é uma falta de sensibilidade com o trabalho de milhares de pessoas. A gente sabe, mais uma vez, a gente está aqui desde o início do programa falando, não existe santinho nessa história. O mundo do carnaval errou, erra muito, os dirigentes erram muito. Muito do que está acontecendo é consequência desses erros de anos e anos. Agora, é uma cultura que tem que ser preservada e a gente tem que lutar por ela. Já está na linha nosso querido Leandro Valente, carnavalesco da tradição. A gente vai falar justamente agora de Intendente Magalhães. Leandro, boa noite.
Boa noite, um prazer falar com vocês, um prazer estar na Rádio Arquibancada. Admiro muito o trabalho de vocês, é sempre um prazer estar falando com vocês, admirando o trabalho que vocês estão fazendo e sempre valorizando, né, os trabalhos que a gente vem realizando na Intendente Magalhães.
Obrigado, querido. E assim, a gente justamente, uma ouvinte aqui, a nossa querida Fernanda perguntava há pouco, a gente estava falando de grupo especial e imagina na Intendente Magalhães, eu falava, fazia esse preâmbulo. O que vai ser da Intendente Magalhães? Já está rolando notícia de que não vai ter dinheiro, não vai ter estrutura. O que você está sabendo disso até... Pela tua escola, de repente, sua presidente já sabe de alguma coisa. O que você pode nos falar a respeito disso?
Na verdade, assim, eu posso falar pela tradição, né? Eu não posso falar pelo Intendente Magalhães, eu não posso falar pelos grupos de uma maneira geral. Bom, os nossos trabalhos já começaram, mas a gente sabe que a Intendente Magalhães, em especial, aliás, os grupos de acesso, de uma forma geral, já são os grupos que sofrem muito, né? Com falta de barracão, com falta de estrutura. A gente diz assim, que a gente faz o maior espetáculo da Terra, né? Mas as pessoas não sabem que na mesma proporção que é o gigantismo desse espetáculo, às vezes é muito, às vezes é proporcional ao amadorismo. Não dos profissionais que estão envolvidos, mas da estrutura que a gente tem. Então, quando a gente ouve notícias como essa, de falta de apoio, de subsídios, de subvenção, de apoios governamentais, seja da prefeitura, do Estado, federal, enfim, seja de qual nível for, é realmente muito decepcionante para nós artistas, porque a gente produz um espetáculo que a gente quer sempre brindar o público. Eu, independente do palco, independente de ser Marquês de Sapucaí, onde eu já fiz, independente de ser Intendente Magalhães, a gente precisa levar ao público o que a gente tem de melhor, sabe? Não deixar o samba morrer nunca, mostrar a nossa essência de sambista. Muitas pessoas das nossas comunidades, elas não têm, às vezes, informações sobre os temas que a gente está levando. Então, às vezes, o nosso enredo é uma fonte de informação, sim. O samba enredo é uma fonte de informação, leva conhecimento àquelas pessoas, a uma cultura, a um país, a um universo, né? A um personagem histórico, enfim. Então, assim, a gente tem tantos elementos, não só da própria comunidade do sambista, como do mundo, e a gente, de repente, num momento como esse, a gente vê que o que leva a gente a montar um carnaval não é tão valorizado, é cortado, enfim. A Intendente Magalhães sempre sofreu muito por falta de recursos. É um espetáculo muito difícil de ser produzido. A gente tem que realmente ali tirar da cartola o que a gente não tem na carteira, isso é um fato, e isso faz a gente artista, né? Isso faz da gente ter a vontade cada vez mais de criar. Só que mesmo assim, a gente, quando a gente tem um apoio, a gente cria com prazer. A gente tira do lixo e transforma no luxo. Enfim, existe aquela frase célebre do Joãozinho 30, né? Que o pobre, que o miserável não gosta de miséria, ele gosta do luxo, e o carnaval é esse momento de brindar o luxo. Então a gente tira do lixo realmente o luxo, mas com apoio. Quando a gente vê que a gente está sem apoio, a gente deixa de ser artista e a gente tem que se politizar. E a gente tem que colocar a nossa posição, sim. Não importa se a gente votou pró, se a gente votou contra, se a gente é a favor ou contra um determinado tipo de governo, um prefeito de uma cidade, mas a gente precisa realmente mostrar o nosso ponto de vista naquele momento. E nesse momento, o meu ponto de vista como carnavalesco da Intendente Magalhães é um ponto de vista de indignação. Eu acho que o povo do samba precisa se unir. Eu acho que a gente precisa realmente estar juntos nessa, para que a gente não deixe nenhum grupo. É claro que o grupo especial é um espetáculo que brinda o mundo inteiro. A gente tem aí em cento e tantos países ao vivo, enfim, mais de 200 países através dos DVDs que são transmitidos depois. Esses números são enormes, são gigantes, o turismo, enfim, a gente não precisa nem entrar no mérito, porque sabemos a proporção e o gigantismo do espetáculo. Mas a própria Intendente Magalhães, ela move também. Então, assim, a gente está trabalhando hoje numa realidade artística, e é claro que existem outros fatores, a educação é importante, claro, a saúde, enfim, mas a gente também não vive sem cultura. E a nossa maior manifestação cultural, artística brasileira, é o carnaval, sabe? Então a gente não pode deixar de lado a nossa indignação. É claro que devemos ter cuidados com todos os setores, mas a gente não pode desvestir um santo para vestir o outro. A gente não pode deixar a creche de lado, mas a gente também não pode deixar que a cultura carnavalesca seja prejudicada por conta da creche. Então o governo tem que ser responsável e tem que ter medidas políticas para que ele possa resolver os problemas sociais da educação, enfim, da saúde, e é óbvio, da cultura. A essência do carnaval, ela não pode ser perdida por nenhum tipo de motivos, principalmente por conta de uma crise. Porque a gente já passou por outras crises e o carnaval prevaleceu. Agora, eu espero, do fundo do meu coração, que não seja um motivo religioso. Eu acredito que isso não possa acontecer. Eu espero de verdade que não seja uma motivação religiosa. E é claro que eu não posso afirmar, mas esse é um desejo de um artista que produz um carnaval no Intendente Magalhães e que tem que se colocar com a indignação dessa forma, porque a gente precisa mostrar para o povo que o samba está vivo e a gente precisa dessa subvenção para continuar fazendo a nossa arte.
Leandro, se eu não me engano, é R$200 mil a subvenção, né? 250, não lembro.
Exatamente.
R$250 mil. Que já é, imagino, um valor insuficiente, né? Imagino que a escola deva correr atrás de outras formas. No caso da tradição, a tradição até tem a sua quadra, é uma casa de shows, enfim, acredito que deva ajudar nisso. Sem dinheiro da prefeitura, é impossível fazer carnaval, né?
Na verdade, o nosso carnaval, ele sempre ultrapassa o valor da subvenção. A gente sempre corre atrás ou de apoiadores ou da própria estrutura da escola. Existem escolas que não têm a estrutura que a tradição tem, e é até mais difícil. Então elas precisam fazer eventos de quadra para ter uma movimentação de arrecadação interna, enfim. Existe sempre uma movimentação durante todo o ano para que o carnaval aconteça. A gente trabalha, as pessoas acham que o carnaval, né, as pessoas leigas, né, não o público da Rádio Arquibancada, que é um público que entende muito de carnaval. Mas, de uma maneira geral, as pessoas que não estão envolvidas com o espetáculo, elas acreditam que o carnaval é só naquele momento, né? Elas não imaginam que nós trabalhamos 365 dias e que a gente só tem uma semana de férias. A gente tem, no máximo, duas semanas, 15 dias de folga. E, assim, a gente trabalha realmente o ano inteiro, seja a direção de carnaval, a presidência, os carnavalescos, para que a gente possa colocar um espetáculo na avenida, porque o nosso ensaio geral já é ao vivo, né? A gente não tem ensaio geral com alegorias e fantasias. O nosso ensaio geral completo é na Avenida, seja no Intendente ou na Sapucaí. Então, a gente precisa de todas as fontes de recursos. Quando a gente perde qualquer tipo de braço, quando a gente fica desprovido de uma fonte específica, é claro que compromete a nossa arte. Aí vem a história, então vai ter que ser um carnaval da criatividade. Realmente, a gente precisa sempre produzir a arte de forma criativa. Às vezes o dinheiro nem é mais importante, às vezes realmente a gente precisa produzir com criatividade, só que existe uma outra história. Não basta ser criativo, porque quando você é um profissional que você está sem receber, não por culpa da agremiação, porque a agremiação não tem culpa nenhuma disso, né? Nem a presidência, porque às vezes o presidente tem a melhor das intenções, mas quando ele não recebe, ele não tem como pagar. Então os casais de mestre sala e porta-bandeira, os coreógrafos, os carnavalescos, os envolvidos, enfim, os ateliês, sem receber, eles não pagam conta. Principalmente, vamos falar da parte criativa. Quando a gente não consegue pagar uma conta, quando a gente não consegue pagar as nossas despesas, como é que a gente vai sentar dentro de uma sala e ter um processo criativo? Como que a gente vai criar, como é que a gente vai produzir arte se a gente está com o teto desabando porque a gente não consegue arcar com as nossas prioridades básicas de vida? Eu não estou falando de qualidade de vida, eu estou falando de sobrevivência. Então, para um artista, trabalhar com arte no Brasil já é muito difícil. Então, para um artista que hoje ainda corre o risco de ficar sem receber ou ter o seu contrato reduzido por conta de uma redução de subvenção, desculpa, mas com todo o amor que eu tenho ao carnaval, fica cada vez mais difícil de se produzir esse espetáculo. Eu amo o carnaval é a minha vida, e eu vou fazer esse espetáculo na tradição brilhar, sabe? Não pela tradição, mas por toda aquela comunidade que me abraçou e por todo o público que está ali para esperar esse desfile. Mas vou te garantir que dessa forma fica muito difícil. Eu espero realmente que a gente tenha soluções, que o povo do samba se una e que a gente tenha boas notícias num curto ou médio tempo para que a gente consiga ainda dizer que o carnaval é a nossa maior e melhor manifestação cultural brasileira.
Leandro, fala um pouquinho dessa sua relação, aqui está falando é Luíse Campos, sua relação com a comunidade, com o aspecto cultural dos seus desfiles, que é um aspecto tão caro para você, né? Você costuma levar realmente temas culturais, até pedagógicos, com viés pedagógico, como você falou, para comunidades que às vezes não têm tanto conhecimento de cultura. Como é que as pessoas te procuram, elas querem saber? Conta um pouquinho dessas peculiaridades aí do dia a dia de um carnaval, para que a gente possa ter mais noção, para que o nosso ouvinte possa se sensibilizar cada vez mais com essas questões também.
Olha, um prazer falar com você também, agradeço sua pergunta é extremamente pertinente, e eu agradeço muito por ela, porque é justamente isso que eu falei. Quando a gente produz um enredo, a gente não produz esse enredo somente para o público, a gente produz para a nossa comunidade, a gente produz para o corpo de jurados, a gente produz para o mundo, né? Um filho que a gente cria e que a gente joga realmente no mundo. Então, eu já passei por algumas escolas de outros estados, aqui também, fiz Porto da Pedra, e uma coisa muito interessante que posso relatar para vocês, que no tempo de Porto da Pedra, quando eu fiz um enredo sobre a arte da dança, o bailado dos casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira, eu pude levar para aquela comunidade de São Gonçalo um enredo que contava e que narrava a história da dança, ou seja, nós que somos sambistas e que amamos o nosso pavilhão, porque uma escola ela pode estar extremamente luxuosa, mas se não tiver um pavilhão, ela não desfila. O pavilhão que temos de mais sagrado. E quando nós brindamos esse enredo com público, eu pude contar para a minha comunidade, antes do desfile acontecer, a história de como tudo isso começou. Então, esse público, os sambistas, eles, da minha comunidade naquele momento, não tinham conhecimento de como aconteceu essa história, os ranchos carnavalescos, a presença de tia Ciata, enfim, a perseguição aos sambistas, como eram marginalizados, enfim. Então, essa história narrada através da nossa sinopse, do samba enredo, de todo ano, de toda a elaboração, faz com que essas pessoas, que às vezes são realmente muito carentes, não só de tudo, mas carentes de informação, carentes de acesso, terem essa informação. Então, quando a gente diz que, não, que o carnaval é uma fonte cultural, é porque realmente ele leva para essas comunidades aquele enredo. Se você narra uma história de um país, por exemplo, aquela comunidade vai ter a sensação de estar visitando aquele lugar, mesmo sem pegar um avião e ir para lá. Ela vai conhecer aquela cultura, ela vai fazer um intercâmbio cultural dentro do seu próprio, dentro da sua própria quadra. Isso é fundamental. Isso é uma questão tão fundamental e tão genuína, porque o nosso espetáculo, ele não só é um espetáculo de colocar mulheres lindas com plumas e farizões para brilharem nos canais de TV e de fofoca. E não é isso. As pessoas, elas distorcem um pouco. Não é um lugar onde gringo tem que estar realmente brindando, oba-oba, esquindum. Exatamente. Essa imagem que nós temos da fanfarra, da galhofa, é uma imagem que, infelizmente, foi colocada. Mas a gente precisa entrar muito mais a fundo no estudo do que é um desfile carnavalístico, do que é a produção de um carnaval, do que é a produção do espetáculo durante um ano, o envolvimento da comunidade a qual você se referiu na pergunta. O envolvimento dessas pessoas, ela é de uma forma tão intensa que esse enredo é incorporado no sangue, na alma e na mente, e elas não esquecem jamais. Todo enredo que a gente faz, ele é absorvido como uma aula, e uma aula de um ano inteiro de trabalho e de aprendizado.
Tá certo. Obrigado, Leandro. Pô, só para finalizar, só para explorar só mais um pouquinho de você, fala para a gente, até porque grande parte do nosso público não tem esse conhecimento, como é a cadeia produtiva de uma escola de Tenente Magalhães? Vocês conseguem ter condições de pagar funcionários? A coisa ainda funciona na base do mutirão? Como é que é isso?
A gente trabalha com o amor da comunidade. Não existe nenhum outro segmento de atuação. Eu já trabalhei em muitos segmentos, até porque você sabe um pouquinho da minha história. Já trabalhei como assessor de imprensa de carnaval antes de ser carnavalista.
Te conheci nessa época.
Exatamente.
E não sabia que você era irmão de um amigo meu de faculdade, o grande Léo.
Do Leonardo, meu irmão, Leonardo. Então, assim, o carnaval, ele traz pra gente, Baltar, uma coisa muito interessante que nenhum segmento traz, essa união que existe entre sambistas, porque a disputa na avenida é somente na pista. Nós sambistas defendemos e admiramos e aplaudimos todos os pavilhões, todas as cores, todas as comunidades. Então, quando a gente produz um espetáculo sem recursos, a gente tem um amor tão grande. Esse ano, por exemplo, eu levei para a tradição, lá para o Intendente Magalhães, um enredo sobre o Lago dos Cisnes, extremamente ousado. A gente pegou Tchaikovsky, a gente pegou uma obra russa, a gente levou para um palco extremamente popular. E eu tinha na produção do meu carnaval o amor das baianas, que viravam noites e mais noites produzindo as fantasias, não só das baianas, como de toda a minha escola. Elas não só produziam, como elas levavam alimentos, levavam comidas, faziam quitutes, são as nossas grandes mães do samba. A comunidade se une, não só as baianas, mas o povo que ama aquela escola, eles viram noites sem ganhar absolutamente nada. Então, se a gente, sem a verba, a gente tem esse amor, né, que é extremamente genuíno, como eu disse, a gente consegue produzir o espetáculo, mas mesmo assim monitorado por profissionais que estão sendo pagos de acordo com o cálculo que o presidente faz através da subvenção. Existe todo um cálculo de compras, de material, enfim. Não existe apenas o amor. O amor, ele faz parte, mas quando enfim, um rompimento financeiro, o amor, ele vai continuar com esse material. Então não adianta você amar dentro de um espaço. Realmente, nesse momento, a união para que a gente possa ter. Manter esse amor, manter essa união de material para a gente poder carnaval e pagar o profissional.
Tá certo. Leandro, no final a ligação deu uma certa falhadinha, mas deu para entender. Obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. Boa sorte. Vamos torcer para que tudo se resolva.
Muito obrigado, tá? Um sucesso para vocês. Parabéns aí pela Rádio Arquibancada. Um grande abraço a toda a equipe. Parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem.
Tá certo, tá certo. Obrigado, nosso querido Leandro Valente, carnavalesco da tradição, né, trazendo aí um outro olhar para essa nossa questão, né? E aí só reforça o que a gente vinha falando desde o início do programa, né, Luiz? É o estrangulamento de uma cultura. Eu confesso que eu fiquei até comovido com esse relato dele falando das baianas, fazendo as fantasias. Essas relações, é a organicidade de uma escola de samba.
Totalmente comovente, Anderson, esse relato dele dizendo que também numa escola de Tenente Magalhães a gente tem envolvimento de comunidade, aquilo é muito levado a sério. E, enfim, a gente fica até sem. Eu fiquei realmente comovida com o que ele falou, porque é atacar nossa cultura de diversas formas, né? É muito além do que as pessoas podem imaginar, é muito além do comércio, da questão econômica. A gente está falando ali de vidas, de gente envolvida, de cultura, de educação. A gente está falando de tanta coisa que, enfim, é preciso discutir muito isso aí, tudo que está acontecendo, Anderson.
Pois é, vou trazer aqui mais opiniões no Twitter, né? Já a gente vai ter mais uma entrevista. O Marco Maciel, é verdade, com essa crise aí, perigo alguma escola aceitar a proposta do Luciano Huck. Deus me livre e guarde. Mas é, agora né, mudaram as regras aí, né, a partir do momento que você começa a correr atrás de dinheiro. E aí que é o pior de tudo, aí que é o mais pernicioso de tudo, né? Mandar um abraço aqui, Luzia Rocha, ligada na gente, Anderclébio Macedo, o José Mauro falando, se a BAVE entrar nessa parada, né, repercutindo o que o Fred Soares falou, ele vai levar a Bi e a Abrazel e o Rio Convention Bureau junto. A chapa vai esquentar pro Crivella. É a Gabriela Moreira concordando com o Fred. O Fred disse tudo, a escola de samba não deve ser curral eleitoral. Pois é, mas desde sempre, né? Desde sempre isso acontece. Então, quer dizer, infelizmente a gente está nessa situação. A gente está aí tentando encontrar soluções, né? Tentando encontrar o que fazer para poder fazer o carnaval, encontrar o melhor rumo, a gente poder chegar a um bom termo, sempre dentro de uma análise crítica, sempre dentro de uma perspectiva crítica. Ninguém está aqui defendendo cegamente o modelo atual de carnaval. Quem acompanha a Rádio Arquibancada sabe do quanto a Rádio Arquibancada faz críticas, ela é crítica, ela se posiciona sempre de uma forma construtiva para que a gente possa trazer novos elementos, para a gente possa sempre ter a nossa maior paixão, que é o carnaval, sempre em evidência, sempre com o seu papel de relevância para a sociedade da melhor forma possível. Mas a gente tem que, acima de tudo, ter em mente que há algo muito mais acima, né? Acima dos problemas que a gente já enfrenta normalmente no carnaval, a gente está tendo pela primeira vez um momento de hostilidade assim, declarada, né, do poder público em relação ao carnaval.